Bom dia a todos. Nós vamos falar sobre o que vamos fazer daqui a um pouquinho, que é comer do pão e beber do cálice. E nós temos muitos conceitos em nossas cabeças sobre esse ato que não são corretos. E não é hoje que a gente vai conseguir tirar todos esses conceitos, até porque eu também preciso tirar conceitos errados. Deus está restaurando a sua mesa e nós vamos, no futuro, celebrar essa mesma ceia com esse mesmo pão, com esse mesmo vinho, de uma forma muito melhor do que vamos celebrar hoje. Vocês creem nisso? Existem três formas de tomar a ceia e de ter resultado da ceia. Uma delas, que foi o propósito que Jesus instituiu, em João capítulo 6, ele diz no versículo 48, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, Jesus não nos deu a ceia apenas como um símbolo para lembrarmos dele, mas ele deu para nós comermos, e quem come tem vida eterna. Amém? Não é o pão que dá vida eterna, é Jesus que dá vida eterna. Mas ele diz, eu sou o pão. Não tem jeito de comer o homem, mas comer o pão, sim. Mas o homem disse, eu sou o pão. Quem não come, não tem vida. Quem come, tem vida. Logo, o propósito de uma ceia é para ter vida. Não só vida humana que a gente ganha ao nascer, mas vida eterna. Amém? É possível tomar da ceia e receber vida eterna. Esse é um dos resultados, mas tem três. Vamos para 1 Coríntios 11, versículo 27. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe para sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que dormem. Ou seja, um segundo resultado de tomar a ceia é ficar doente e, no pior dos casos, morrer. Ele diz, por causa disso, de tomar da ceia de uma forma errada, que ele explica no contexto, tem muitos enfermos e doentes, e alguns até dormem, morrem. Vão ser ressuscitados no último dia, vão encontrar com Jesus, mas a sua vida física poderia ter continuado, mas eles tomaram da ceia indignamente e ficaram doentes e morreram. Então nós já vimos dois dos resultados. E o terceiro resultado não está nem na Bíblia, mas é o que nós experimentamos normalmente. Não morre nem vive. Fica igual era antes. É neutro. É igual comer bolacha em casa. É igual tomar um suco de uva em casa. Não traz vida, não traz morte, continua tudo igual. Isso aí não está previsto, mas vem acontecendo há centenas de anos na igreja, de que a ceia não tem influência nenhuma. Se tomar, não faz bem. Se não tomar, não faz mal. Tanto faz como tanto fez. E o meu irmão Roberto disse que isso acontece porque Deus ficou com tanto medo de muita gente morrer, que desligou a chave geral. Fala, brinca, molecada. Pode brincar. Pode tomar, pode deixar de tomar. Tanto faz que não tem energia, não vai tomar choque, não vai acontecer nada com você. Deus é misericordioso. Ele é compassivo. Ele sabe que a gente vem de uma história longa de apostasia da igreja, que não é nem nossa culpa somente, a culpa de muitos outros antes de nós. A ceia perdeu sua realidade, a palavra de Deus ficou distorcida, as pessoas têm conceitos errados, que são pregados nos púlpitos até hoje, até na hora da ceia, coisas erradas. Mas Deus não mata ninguém, mas também não vivifica ninguém, fica elas por elas, fica igual. Tem pessoas que tomam a ceia uma vez por ano, a gente toma uma vez por mês, mas em Atos eles tomavam todo dia. Tem gente que não toma ceia nunca e tem uma vida espiritual melhor do que a nossa. Ou seja, a chave está desligada e nem mata e nem vivifica. Vocês querem que continue desse mesmo jeito? Eu estou perguntando. Alguns mexeram com a cabeça, mas outros ficaram assim, ó, estatelados. Assim. Você não está aqui como plateia, você não está aqui para assistir uma reunião. Hoje você não vai ver os outros cantar, vocês cantaram, então vocês participaram. Vocês não estão aqui só para ouvir a palavra, vocês estão para ouvir, entender, concordar, discordar, pensar, avaliar, julgar, tá? Você é uma, não é uma plateia, vocês estão interativos, amém? Quando eu pergunto, tem que mexer. E o mais interativo de todos é que nós vamos tomar da ceia. Você vai beber e você vai comer. Você não vai ver outro comendo e bebendo, não. Você vai comer e você vai beber. Ou seja, o que eu vou falar hoje tem muita importância, porque depende do que você ouvir e entender, o que vai acontecer quando você comer e quando você beber. Amém? Ficou com medo agora? Acho que é bom a gente orar, né? Eu não sou capaz de tocar em você e tirar as mentiras que estão na sua cabeça. Só o Espírito Santo é possível fazer isso. E eu oro para que ele opere nessa manhã e que a partir de hoje a gente comece a tomar da ceia de uma forma diferente, amém? Não na sua plenitude, mas um pouquinho diferente do que a gente vem tomando. Que Deus abra nossos olhos. Vamos orar? Senhor Jesus, nós nos colocamos aos teus pés nesta manhã. Nós te glorificamos nas músicas. Todo o poder te foi dado no céu e na terra. Tu não estás morto, tu estás vivo. À destra do Pai. E nós estamos reunidos nesta manhã porque tu vieste 2000 anos atrás e fizeste uma obra por nós que vale até hoje, está valendo. Senhor, e como tu abriste os olhos daqueles discípulos do caminho de Emaús quando eles chegaram à mesa, abre nossos olhos. Nós te pedimos, tira os conceitos errados da nossa mente. Dá-nos um espírito de sabedoria e revelação para entender como receber vida do pão e do vinho que vamos tomar nesta manhã. Senhor, nós queremos tomar com revelação. Nós queremos teus olhos abertos. Nós queremos te ver e crer em ti e interagir contigo e ingerir o Senhor em nós para que haja vida em nós, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mais de 30 anos atrás, estava tentando fazer o cálculo hoje, mas é bem mais de 30 anos atrás, porque faz 29 anos que nós viemos para Jundiaí, e foram alguns anos antes disso, então eu acho que foi em torno de 1980, 81, 82, nós participávamos numa igreja em Ubiataba, uma cidadezinha em Goiás, e tinha reuniões maravilhosas, adoração como nós tivemos agora de manhã, maravilhoso, presença de Deus. Mas no dia da ceia, quando começava a tocar no assunto da ceia, descia uma nuvem de tristeza sobre a igreja. Aquela alegria de adorar Jesus foi embora, e cada um ficava pensando, será que eu sou digno de tomar a ceia? Porque ele diz, quem toma indignamente será culpado. Eu acho que tem uma pessoa que eu não consertei com ela. E de repente, no fundo do salão, a gente via a pessoa procurando o irmão, oh, irmão, me perdoa, rapidinho, está perdoado, a gente tem que tomar ceia. E nós ficamos pensando, alguma coisa está errada. Não sei quantos aqui já estiveram numa igreja onde o pastor fala na hora da ceia, examine-se o homem a si mesmo e faz a listinha de todos os seus pecados e peça perdão um por um, ou então não tome da ceia. Alguém já teve numa igreja assim? Tem alguns corajosos que levantaram a mão, muitos outros não. Mas a gente mesmo pregava isso lá naquela época. A gente mesmo ensinava isso. E na Bíblia fala que eles tomavam ceia com alegria. A nossa igreja tomava ceia com tristeza. Mas é óbvio, se eu vou pensar nos meus pecados, eu vou ficar alegre. Hebreus 10, nós não temos tempo para entrar em muita coisa aqui. Isso é só um aspecto que eu quero tratar, mas eu quero que você entenda de uma vez por todas. Que na hora da ceia não é para você pensar em seus pecados. Isso não é o ensino da Bíblia. E apesar de muitas igrejas usarem isso, usar o versículo, examine-se o homem. Mas ali não fala que examinar para ver se tem pecado. Paulo está dando uma bronca tremenda na igreja de Corinto, e a igreja de Corinto tinha muito pecado. Mas ele nunca falou para a pessoa ver se tinha pecado. Examinar para ver se tem pecado. Ou seja, se for para examinar para ver se eu tenho pecado, eu sou a pior pessoa para fazer isso. Concorda comigo? Pergunta minha sogra, ela vai saber. Minha mulher, meus filhos, eu não. A Bíblia diz que eu tenho um coração enganoso. Eu não me conheço. A psicologia mesmo fala, tem aquela área escura, desconhecida. Só os outros que sabem, eu não sei. Então, Deus ia mandar eu procurar meus pecados? Tem dó, né? Não pode ser. Na verdade, isso. Você, meu filho, é incapaz de saber quais são os seus pecados. E a hora da ceia não é hora de lembrar de pecados. Ou seja, vamos só abre comigo Hebreus capítulo 10, só para você. Foi um dos lugares que, quando nós estávamos nessa crise em Ubiataba, Deus me falou fortemente, nunca mais tive esse problema de pensar em pecado na hora da ceia. Só uma coisinha, um detalhe, viu gente? Tem hora que é para lembrar do pecado, tá? É só não é na hora da ceia. Sabe o que é hora de lembrar do pecado? Quando Deus te lembra do seu pecado, na hora que você faz. Não vai esperar tomar a ceia, não. Ou certo, naquela hora. Você sabe o que acontece se o sangue parar de fluir no seu braço, por exemplo? Você amarra um torniquete aqui, bem firme, para não deixar o sangue passar para o resto do braço. Amarra bem firme, bem apertado, e começa a mexer com o braço. Daí um pouquinho você vai sentir uma dor terrível, porque o músculo gera toxinas. E sem sangue, as toxinas matam. Você vai ter uma dor excruciante, porque o sangue não está fluindo. Irmão, crente não espera o dia da ceia para lembrar do pecado. Crente conserta o pecado na hora que Deus fala com ele. Está errado. A Bíblia diz, não durma à noite. Você não sabe se vai acordar. Conserta. Corre. Larga seu inimigo. Vai no caminho. Conserta com ele. Pressa. Rápido. Pecado não é assunto de brincadeira não, gente. Ficar separado de Deus, ficar agindo errado, fazendo coisas que Deus abomina, e você continuar normalmente, depois só na hora da ceia você vai lembrar? Não! Pecado é coisa que você trata na hora, rápido! Teu braço te escandalizou, corta, seu olho te escandalizou, arranca. Jesus era meio radical nas suas figuras de linguagem. Primeiro João diz, se alguém diz que não tem pecado, é mentiroso. Mas se pecamos, temos advogado com o Pai. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos libertar, nos purificar de toda injustiça. Amém? Sabe o que o sangue faz quando ele flui? Ele está tirando as toxinas, ele está tirando a sujeira. Viver neste mundo, você vai fazer muita coisa errada, querendo ou não querendo. Mas o sangue flui, você confessa, você anda na luz, você não tem nada escondido, você odeia o pecado, você tem o Espírito Santo habitando em você. Então pecado é para resolver o tempo todo, tá? O tempo todo, andar na luz, andar com Deus, andar sem barreira com as pessoas e com Deus. Amém, irmãos? Amém? Entenderam? Isso é a vida cristã normal, tá? É andar na luz, é não andar com pecado conhecido, escondido, andar sempre com as vias abertas com Deus. A Bíblia diz, se meu irmão pecar 70 vezes, 7 vezes no dia, eu tenho que perdoar ele. Será que Deus não pode me perdoar 70 vezes 7 também? Amém? Então a hora de confessar pecado e pedir perdão e tal assim, é toda hora, é toda hora. É viver assim. A gente não sabe que hora que vai morrer, que vai partir para estar com Deus. A gente não sabe quando alguém contra quem a gente tem algum problema vai morrer. A gente tem que andar sempre em dia. Sempre em dia. Amém, irmãos? Mas esse não é o assunto da ceia, tá? Vamos olhar esse versículo aqui em Hebreus 10. Hebreus 10, versículo 1 diz: porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam a Deus. De outra maneira, não teriam deixado de ser oferecidos, pois, tendo sido uma vez purificados os que prestavam culto, nunca mais teriam consciência de pecado. Mas nesses sacrifícios, cada ano se faz recordação dos pecados. Ou seja, trocando em miúdos, na velha aliança, no Velho Testamento, antes de Jesus vir ao mundo, antes de Jesus morrer, as pessoas eram perdoadas os seus pecados. Mas Jesus não tinha morrido, como é que eles podiam se perdoar os seus pecados? Através de levar um boi, uma ovelha, um cabrito, matar, o sangue ser derramado, ele pôr a mão na cabeça e ele confessa os seus pecados. Eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Morre, sangue, perdoado. Uf. Só que vai fazer de novo. Aí tem que vir de novo. E aí o que a velha aliança faz? Cada vez que faz um sacrifício, o que ele diz aí? Faz recordação dos pecados. Meio sinistro, vocês não acham? Meio assim, sanguinário. Pecado, sangue. Pecado, sangue. Pecado, morte. Pecado, morte. Pecado, sangue. Era um lugar de alegria? Não. É um lugar de lembrar do pecado. E o morte pelo pecado. E fala, que coisa. E vai fazer de novo. E Deus perdoava por quê? Porque o sangue do animal lembrava do sangue de Jesus. Que ainda ia acontecer. Amém? Mas não tinha poder para livrar as pessoas do pecado. Logo, a velha aliança é uma aliança deprimente. Onde sempre se lembra do pecado. Toda vez que vai lá, lembra do pecado. Toda vez que vai lá, lembra do pecado. E quando eu li isso, eu falei, caramba, está parecendo a nossa igreja aqui em Ubiataba. Só não mata o cabritinho, mas está ali, suco, lembrando do pecado, lembrando do pecado, lembrando do pecado. E está uma tristeza, um ambiente de velório, parecendo velha aliança. Mas, vocês lembram daquele versículo que é lido sempre? 1 Coríntios 11, onde nós estávamos. O que Jesus disse quando ele deu a ceia? Quando Jesus deu a ceia, 1 Coríntios 11, versículo 23, ele diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é por vós, fazei isto em memória dos seus pecados. Foi isso que ele falou. Senão vocês vão ficar muito sem vergonha, a graça é muito grande, e vocês vão ficar pecando para valer. Então faz isso, e fica sério, e faz uma promessa, que você não vai pecar mais, depois você peca de novo, mas vai lá e fala de novo. É isso que ele falou? Não. Na hora da ceia, não é, ele não disse, faz isso em memória dos seus pecados. O que ele falou aqui? Fazer isto em memória de mim. Amém? Dá para ficar alegre se você pensar em Jesus? Nós ficamos alegres quando nós cantamos, nunca ficamos? Pensar em Jesus traz alegria, pensar em mim traz depressão. Eu sou meu pior companheiro. Quiser me castigar para valer, põe em solitária. Eu comigo mesmo, Deus me livre. Mas eu com Jesus é céu, amém? Eu posso esquecer de mim. Ele é tudo, eu sou nada. Eu recebo Ele, eu recebo vida. Eu não preciso lembrar na hora da ceia dos meus pecados. Eu preciso obedecer a ordem de Jesus e lembrar de Jesus. Amém? Fazer isto em memória de mim. Fazer isto em memória de mim. Aleluia, Jesus. Quando nós lembramos de Jesus de verdade, o Espírito Santo vem na hora. Porque o Espírito gosta de gente que lembra de Jesus. Amém? Quando lembra de Jesus, o Espírito Santo vem, ele foi enviado, o Consolador, para falar sobre Jesus. E quando nós lembramos de Jesus, o Espírito Santo vem e aquece o nosso coração. O que que João Batista disse sobre Jesus? Quando ele viu ele chegando para o batismo, ele apontou o dedo e falou a coisa mais importante de todo o ministério de João Batista. E a Bíblia diz que João Batista é o maior dos profetas. E o que, que ele disse quando ele apontou a mão? E fez assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, eu não estou oferecendo um cordeirinho para depois pecar de novo, não. Eu estou olhando para o Cordeiro que me liberta do pecado. E cada vez que como dele, eu sou mais liberto. Porque eu não me liberto, mas ele me liberta. E a Bíblia diz que ele é a salvação. Aleluia! Ele é a salvação. Sabe o que significa a palavra Jesus? Jeová salva. Sabe o que significa arrependimento quando eu sou batizado nas águas? Eu desisto. A pessoa pensa que é arrependimento, assim: Deus, eu fiz muita coisa errada, estou arrependido, não vou fazer mais não. Gente, você acha que Deus é trouxa para acreditar em você? Ele gastou 2000 anos. Pessoal falando que não ia fazer mais, tudo fazia só para mostrar que a gente não é incurável, não tem jeito. Mas no arrependimento, eu não arrependo das coisas erradas que eu fiz. Eu arrependo da presunção de achar que eu posso me consertar. Eu não consigo me consertar. Então eu entrego os pontos, falo: entrego, Jesus. Toma essa desgraça e transforma na tua graça. E eu confio em ti agora, que eu não me salvo, mas quem me salva é Jeová. E Jeová salva. Yeshua, Jesus nos salva. Então Deus não está querendo seu currículo, ele não está querendo ver quanto você pecou essa semana. Deus não está preocupado com o que você faz, ele está preocupado se você crê que ele vai resolver essa bagunça que é a sua vida. E se você crê, vai ter fruto. Amém, irmãos? Vai ter fruto. Vai ter alegria do Espírito Santo. Vai ter santidade, vai ter pureza, vai ter vitória sobre os vícios, vai ter vitória sobre as coisas erradas, porque a vida de Jesus é uma vida que odeia o pecado, ama a justiça e faz andar em retidão. Mas no momento que você tira os olhos de Jesus e olhar para você mesmo, você vai cair de novo, porque a sua carne não melhorou, viu? Sabia que carne de crente não é melhor que carne de descrente? Sabia disso? A sua carne passou pelo batismo, toma da ceia, vai para a igreja, mas a sua carne não é melhor do cara lá fora, não. Não tem carne de primeira e carne de segunda, é tudo carne. Tá? Carne de crente é tão ruim quanto carne do outro. Tão ruim. Mas o que nos diferencia não é quem nós somos em nós mesmos. O que nos diferencia é quem nós estamos olhando. Eu estou olhando para Jesus. Eu estou olhando para Jesus. E quem é Jesus? Jeová salva. Jeová faz. E eu olho para as aparências, às vezes eu falo: eu acho que o Senhor não está fazendo, não. Mas quando eu olho para ele, eu creio na sua palavra e creio que ele está fazendo. Ele está fazendo. E toda vez que eu tomo a ceia, eu estou lembrando dele, falando: não sou eu, é ele que está fazendo essa obra em mim. Eu estou comprometido com ele, eu quero que ele faça e continue fazendo, e pode mandar ficha, pode fazer o que você quiser comigo. Mas o Senhor faz a obra, e eu apenas aceito essa obra, submeto essa obra, coopero com essa obra. Então, uma das coisas que nós perdemos na ceia, foi esse negócio de levar culpa e condenação por causa do pecado, de ficar introspectivos olhando para nós mesmos, de tentar nos melhorar por nossas próprias forças, é o contrário do Evangelho, e isso é um laço. Então, irmãos, peço a Deus que, se alguém aqui está preso nisso, seja livre em nome de Jesus. Deixa a verdade entrar na sua mente. Peça a Deus para te libertar dessa coisa impregnada, diabólica. Quem acusa e lembra do pecado é o diabo. Quem nos corrige todo momento é Deus, com amor. Amém, irmãos? Precisa diferenciar a voz de Deus e a voz do diabo. Você precisa saber diferenciar essas coisas. Senhor Jesus, nós pedimos, se alguém aqui está com dificuldade em entender, que o Senhor abre seus olhos. Senhor, abre nossos olhos para ver o Cordeiro. Queremos ver o Cordeiro. Abre nossos olhos para crer em Jesus. Para crer em Jesus. E que essa fé nos traga muita alegria. Muita alegria. Aleluia, Jesus. Vira comigo aqui para 2 Coríntios. Peraí, 1 Coríntios 11. Eu só quero tirar uma última dúvida. 1 Coríntios 11, versículo 28 fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim come, coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe para sua própria condenação, se ele não confessar seus pecados. É isso que diz aí? Hã? Vocês estão lendo ou vocês estão dormindo? O que está acontecendo aí? Vamos ler de novo. Eu acho que vocês estão lá atrás, na poeira ainda. 1 Coríntios 11, 28, 29. Gente, interatividade, tá? Eu estou olhando para você. Eu vejo se você está aí, ó, voando. Aqui não é missa de corpo presente, não, tá? Missa de corpo presente, o Espírito já foi, mas o Espírito de vocês deve estar aqui, tá? A gente é dono de vir no domingo para reunião o corpo e deixar o Espírito lá fora. Não pode. Tem que ficar aqui. 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe para sua própria condenação, se ele não confessar seus pecados. Sua Bíblia fala assim? Não, não fala isso. Mas todo mundo ensina assim. Eles acham que a gente deve examinar a gente mesmo para ver se tem pecado, olha. Ele não fala para ver se tem pecado, ele fala, se não discernir o corpo do Senhor. Ou seja, nós não estamos aqui para brincar. Alguém aqui está para brincar? Nós não estamos aqui para brincar. Nós não estamos aqui para brincar, irmãos. Entendem isso? Traz morte, vida, ou não vai acontecer nada. Mas como acontecer nada é brincar. Vocês querem continuar brincando ou você quer que traga vida para a sua vida? Nós precisamos entender isso. Ele falou assim, se não discernir o corpo do Senhor. Eu estou vendo pão. Então é pão. Você está vendo pão e só pão, então você vai comer só pão e vai ganhar só pão. E não discerniu nada. Mas quando você está na igreja, ouvindo a palavra de Deus e comendo do pão, não é só pão. Tem que discernir. Ou seja, você tem que entender o que você está fazendo. Isso aqui não é brincadeira. Amém, irmãos? Não é brincadeira. Não é brincadeira. Ele tomou o pão na noite que foi traído. Ele tomou pão e disse, isto é o meu corpo. Aí eu olhava e falei assim, Jesus, você está ficando louco, né? Porque pão na tua sua mão e sua mão é seu corpo. Pão, corpo. Pão, corpo. O pão não é corpo. Mas ele disse, esse pão é o meu corpo. Depois ele disse, tomar o cálice, isto é o meu sangue. Mas ele não tinha morrido ainda, e o sangue não estava jorrando ainda. E se tivesse, eu não ia beber, porque sangue de gente é coisa, Deus me livre. Mas ele disse, e tem tido brigas teológicas durante os séculos, e as igrejas se dividiram, e brigas terríveis entre os irmãos, porque uns falam assim, é símbolo. Gente, elemento. Elemento me dá até calafrio quando a gente fala elemento. Porque eu lembro de aula de química e eu não gosto de química. Tabela periódica. Esses são os elementos. Não! Deus me livre! Ou se eu não lembro de aula de química, eu lembro de delegacia e de programa policial. E um certo cara que fazia assim. Você lembra do cara? O elemento foi lá. Ai, ai, ai. Então, gente, vamos tirar essas terminologias da nossa mente e vamos ser bíblicos. Ele disse, é pão, não é elemento, é pão. Mas ele disse que o pão, ele falou, isto é o meu corpo. Ou seja, ele não disse, isso será transformado quimicamente em meu corpo. Não, ele falou assim, o pão tomado com fé, é o meu corpo. Não basta você só crer, você tem que comer. Não basta só comer, tem que crer. Crer e comer, é difícil? Não, comer é fácil, crer é um pouco mais difícil. Mas ele diz que nós precisamos crer e comer. Amém? Crer e comer. Comer e crer. O que eu estou comendo é pão. Mas Jesus disse, pela fé, quando eu como de o mesmo pão que todo mundo está comendo, ele diz que eu estou comendo do corpo dele. Isso não é maná que desceu do céu do Velho Testamento. Isso é o corpo de Cristo. O pão continua sendo pão, mas não é figura ou símbolo. O pão tomado com fé, eu estou ingerindo Jesus. Amém? Quando eu sou batizado nas águas, você acha que a água lava os pecados? Você acha que a água lava os pecados? A água não lava pecados. Mas você acha que Deus, Jesus falou assim, não, basta crer, não precisa ser batizado. Não. Quem crer e for batizado, a fé tem que ter ação. Eu posso falar assim, eu estou casado com minha mulher, não vou trair ela nunca, estou fiel a ela, não preciso ir no cartório, não preciso de certidão. Não, nem olho certidão mesmo. Eu estou casado, não preciso de aliança. Para que aliança? Não preciso disso. Nosso amor é muito mais profundo do que um metalzinho no dedo. Irmãos, mas todo lugar que eu vou com metalzinho no dedo, o pessoal fala assim, não mexe com aquele cara não, porque ele tem uma mulher muito ciumenta. E é mesmo, viu, tá? Ela fala assim, ela não fala que me mata se eu trair ela. Ela fala que pode tirar o cavalo da chuva, que nunca mais quer nada, saber nada de mim. Sim, você pode aprontar, só que nunca mais, tá? Então, ó, fica aí o símbolo. Só que esse símbolo eu não como ele, tá? E Jesus nos dá uma coisa que a gente come, que vai fazer parte de nós. Amém? O símbolo do casamento não é comestível, mas ele é para trazer a memória. Amém? Ele é para trazer a memória. E quando nós comemos do pão, nós estamos fazendo muito mais do que só trazer a memória. Nós estamos ingerindo Jesus pela fé. E eu não sei como é que funciona isso fisicamente, mas chega lá no céu, pergunto para Jesus. Ele não disse para a gente entender, ele falou para a gente obedecer. Comer e crer. Ele falou, isto é o meu corpo. Amém? Este é o meu sangue. Então eu não estou passando, tomando uma coisa transformada, misticamente, porque continua sendo pão e continua sendo vinho, mas também não estou tomando de um símbolo, eu estou ingerindo uma realidade espiritual que só acontece quando eu obedeço com coisas naturais, coisas visíveis. Eu tenho que sair de casa, ir para um lugar, pegar um pão de verdade, pegar um vinho de verdade. Eu tenho que dizer, a minha fé não é só espiritual, a minha fé é física e vai mudar a minha vida física também. Não é só meu espírito que é salvo, meu corpo é salvo também. Minha alma, minhas emoções. Eu não sou um anjinho voando no céu que não precisa beber nada. Eu sou um ser humano que precisa de algo físico, tangível e firme para ter realidade em minha vida. Amém? Vira comigo então. Você viu aqui que ele falou, examine-se, e depois falou para discernir o corpo do Senhor. Agora, 2 Coríntios 13. Vira aí para 2 Coríntios 13. É o mesmo Paulo escrevendo para a mesma igreja, tá? Paulo está escrevendo para a mesma igreja. É a segunda carta de Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Capítulo 13, versículo 5, ele diz: examinai-vos a vós mesmos. Outra vez, falando para examinar. Lá em 1 Coríntios 11 e aqui, 2 Coríntios 13. Mas aqui ele explica para que a gente examine o quê? O que é para examinar? Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Ah, bom, não é para examinar pecado. É para examinar para ver se eu continuo crendo em Jesus. Um dia eu fui batizado, um dia eu falei para todo mundo. Minha velha vida foi enterrada, agora eu tenho uma nova vida. Eu creio em Jesus, não creio em mim mais. Eu desisti, eu entreguei os pontos. Jeová salva, Jesus que faz. Minha vida é de Jesus agora. Isso foi na hora do batismo, quantos anos atrás? Muitos anos atrás. Não posso batizar de novo. Não posso ficar fazendo isso de novo. Dá vontade. Quando a pessoa batiza de novo, dá vontade de batizar de novo. Não pode. Batizem só uma vez. Mas Deus nos deu uma maneira de declarar a mesma coisa que a gente declarou no batismo toda vez que a gente toma ceia. Ele fala, eu criei quando eu me batizei. E eu continuo crendo hoje. 5 de abril, 2015. Em Jundiaí, Rua Eugênio Lacerda. Eu declaro diante dos presentes que eu continuo casado com Jesus. Aqui está a minha aliança, e aqui eu vou comer a aliança, mas daqui um dia eu posso tomar outra vez, porque a aliança é sempre renovada, amém? Eu declaro, eu examino a mim mesmo e digo, continuo crendo, eu não procuro pecado, porque Deus é que procura pecado, eu não sei procurar pecado, minha sogra também ajuda a procurar pecado, mas meus irmãos, meus amigos, as pessoas que andam comigo, eles podem me ajudar a achar pecado e me repreender, apontar o dedo na cara. Eles mesmo vão me ajudar. Eles vão me ajudar. Eu não consigo achar os pecados. Enganou-se o coração. Para que eu vou procurar pecado? Vou me enganar a mim mesmo? Não, não adianta. Jesus é que me salva. Jeová é que me salva. Eu não confio em mim mesmo. Confio nele. Mas hoje eu continuo confiando nele. Amém? Eu declaro diante de todos que eu estou em Cristo. Cristo está em mim. E eu vou comer falando isso. Eu como crendo. Amém? Eu creio comendo. E como crendo. Amém? Minha fé não é vaga espiritual, porque fé, por exemplo, uma hora você fala, é verdade, é bom, tá? Mas depois vem outro pensamento, né? Agora comer não. Se você comer agora, não tem jeito de pegar de volta, tá? Você comeu, você está enrolado, tá? Porque você comeu. Não tem jeito de chamar de volta. Fé é uma coisa meio, sabe? Tem hora que você pensa, ah, acho que eu estou crendo. Não, acho que agora eu não estou crendo. Fé é uma coisa passageira. Deus nos deu uma coisa concreta, irmãos. Amém? Tem hora que eu amo minha esposa de paixão. Tem hora que eu não amo de coisa nenhuma. Mas eu estou casado. Amém? E fica cada vez melhor cada ano que passa. Então, Deus é bom. Tem hora que eu acho que eu creio, tem hora que eu acho que não creio, mas não tem problema. Ao tomar a ceia, eu declaro que eu creio. Não em mim, mas eu creio em Jesus, que é a solução. Eu não tomo a ceia lembrando do pecado, eu tomo a ceia lembrando da solução do pecado, que é Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E se ele vai tirar do mundo, com certeza ele vai tirar de mim. Está tirando e vai tirar e vai acabar esse negócio de pecado totalmente de minha vida, porque ele vai tirar do mundo e de mim. E eu declaro que eu creio nele. E eu examino toda hora, e principalmente na hora da ceia, para ver se ainda continuo crendo. É isso que nós devemos fazer, examinar. Eu não vou entrar em outros assuntos, eu ia falar de dois outros aspectos da ceia, mas não é muita coisa para a gente digerir, vamos ficar só nisso aí. Tem vários aspectos da ceia, viu, irmãos? Por exemplo, discernir o corpo, não é só discernir Jesus no pão. A Bíblia diz que nós somos um só pão. Eu não posso tomar ceia sozinho, eu preciso de alguém para tomar junto. Jesus não está só no pão, ele está em você também. E eu preciso de você para ter Jesus. E se eu tomo da ceia em briga, raiva, divisão com outras pessoas que também são de Jesus, eu estou não discernindo o corpo de Jesus. Jesus está em mim, Jesus está nos outros, Jesus está no pão. Amém? Mas nós vamos tratar disso em outras oportunidades. Vamos ficar só com essa lição agora em nossa mente. Jeová salva. Jesus. Vamos contemplar ele um pouquinho agora. Vamos, talvez, assim, vou chamar os músicos. Vamos começar a contemplar esse nome de Jesus, a pessoa de Jesus. Fala, Deus, eu quero uma revelação de Jesus. Vocês sabem que alguma das maiores revelações de Jesus aconteceram na hora da ceia? Né? Nos discípulos do caminho de Emaús, quando eles estavam andando lá, eles não sabiam quem ele era. O coração ardia, mas não sabia quem ele era. Na hora de partir o pão, eles viram Jesus. E os irmãos moravianos, lá, longe de nós, brigando, tanta coisa, na hora da ceia, o Cordeiro foi revelado a eles. Irmãos, vocês querem ter revelação de Jesus? Pensa assim, quem sabe na hora da ceia, qualquer dia desses, nós vamos ter uma revelação tremenda. Jesus é fascinante. Se você vê Jesus, a sua vida nunca mais fica igual. Nós precisamos ver ele muito mais, tá? Muito mais. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Vamos pedir a Deus, vamos meditar um pouquinho, vamos adorar um pouquinho ao Senhor, vamos nos preparar para tomar ceia agora, mas de uma forma nova. Vamos pedir a Deus, eu quero comer hoje, não é com emoção, não preciso de emoção, quiser mandar emoção é bom, mas não preciso de emoção. Eu preciso de uma revelação do que eu estou fazendo. Eu preciso entender que isso é sério. Eu preciso entender que o Senhor pode me trazer vida através disso. Amém, irmãos? Vamos sonhar com Jesus restaurando a ceia para nós?
Logo depois da minha conversão, um dia tomando a ceia num culto, eu entrei na igreja com muita dor de cabeça, estava tarde, o dia todo acho que estava com essa dor de cabeça, faz muitos anos isso, né? E durante o culto, durante o louvor, toda aquela dor de cabeça permanecia, né? Aí quando teve a ceia, eu tomei a ceia com esse entendimento, assim, de que o pão era o corpo e o vinho era o sangue. E quando eu tomei o vinho, a dor de cabeça sumiu. Então foi uma experiência assim, bem, assim, é a realidade disso que você está falando.
Aleluia, Jesus. Irmãos, esse lugar aqui vai ficar cheio de testemunhos. Há poder no sangue de Jesus. Não está no vinho, está no sangue. Mas quando tomamos do vinho, estamos crendo. Muita coisa vai acontecer em nossas vidas. Deus não brinca com sua palavra é a verdade. Qualquer hora dessa, Ele liga a chave, amém, irmãos? Ele liga a chave e a energia começa a fluir. Vamos concordar de orar para isso sempre, sabe? Eu quero ver Jesus, eu quero ver o melhor do que eu já vi. Eu quero ficar tão fascinado, tão embasbacado, tão mesmerizado. Eu quero ficar tão incutido com Jesus que eu não consigo pensar em mais nada. Amém, irmãos? Você já pensou se nós andarmos pelas ruas da cidade apaixonados por Jesus? Nós vamos brilhar essa luz para muita gente aí fora. Vai levar paz nessas casas de paz. Vai ser um negócio tremendo. Nós estamos vivendo dias maravilhosos. Eu creio que Deus vai acontecer muita coisa em nosso meio nos próximos dias. Tem expectativa, sabe? Se a gente não tem fé, não tem expectativa, não acontece nada. Mas a gente precisa nutrir essa viva esperança, sabe? Precisamos nutrir. Qualquer hora, na hora da ceia, Deus vai revelar para nós coisas que nós não vimos ainda. Aleluia, Jesus.